E a esta hora, à sexta-feira, sabemos também que ouvimos o Visto de Fora. Por isso, bom dia, André Rodrigues.
Olá, bom dia.
Tu que vais estar com a Olivia Bonamici e Begonha Inigas a fazer aqui o apanhado desta semana.
Sim, e numa sexta-feira em que ninguém fez fim de semana prolongado, ninguém fez ponto, temos equipa completa e mesmo depois...
Isso é! Bom dia!
Bom dia, bom dia, Olivia, bom dia, Begonha. Ontem o país assinalou 50 anos do 25 de Abril, a data que fundou a democracia em Portugal. Vocês também foram às ruas celebrar a liberdade?
Sim, com certeza. Fomos, eu vou todos os anos, só na pandemia, não é? Que cancelou-se tudo, não estive nas ruas a celebrar. E é um dia emocionante. E tu estiveste, André?
Eu estive no Porto.
Fui
à Avenida dos Aliados.
Vi aí, vim alguma publicação também nas redes.
Redes sociais,
muita
as
gente,
redes sociais,
não é? Muita gente.
É verdade, sim.
Em Lisboa foi incrível. Eu não sei se onde é que esteve Oliveira, agora nos vai contar. Mas realmente, em Lisboa, nunca antes, moro em Portugal desde 2003, nunca antes tinha visto tanta gente nas ruas.
Montes e montes.
Muita
gente.
Horas,
não há memória, não há memória de uma mobilização, pelo menos nos anos mais recentes, Olivia, talvez a remeterem-nos para os primeiros anos, para as primeiras manifestações de liberdade. Logo ali em 74, aliás, há hoje um artigo no Público em que há uma citação em que isto fez lembrar o 1 de maio de 74. Nunca se viu tanta gente. Provavelmente isto só tem comparação com esse período.
Sim, bom dia. Olha, vou parecer-me criminosa, mas eu não fui, portanto, desculpa, é um crime, mas espera aí. Aliás, tive esta liberdade.
Claro que sim.
A liberdade também de não estar, não é?
Claro que sim.
E obrigado por me dar esta liberdade. E o que foi brutal é que eu assisti, foi a primeira vez que o meu filho participou desta forma tão intensa. E vamos falar disto aqui a pouco, porque é super interessante o que acontece com a juventude acerca desta edição do 25 de Abril, mas eu acompanhei através dele, porque ele esteve tanto no Largo do Carmo no 24 à noite, a noite 24 para 25, como na Avenida da Liberdade, o dia 25, e eu acompanhei, foi super comovente para mim ver o meu filho, de 18 anos, a participar pela primeira vez e a agradecer também as pessoas que lhe deram esta liberdade.
É um elemento muito, muito significativo desta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e já lá vamos um pouco mais à frente. Por agora vamos ter de olhar para temas europeus.
O Visto Fora é uma parceria Renascença, Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Está finalmente aprovada a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, 57 mil milhões de assistência financeira e militar, impasse que durou meio ano e durante esse período o tempo jogou a favor de Vladimir Putin. Olivia, começo por ti. Isto pode mudar o curso do conflito?
Bem, eu diria que pode dar uma certa respiração à Ucrânia, sem dúvida nenhuma. É uma boa notícia para a Ucrânia. Eu diria que, primeiro, também um pequeno apontamento, que é, graças a Deus, todos os republicanos nos Estados Unidos não são trumpistas, o que permite que haja uma política às vezes diferente por parte do Partido Republicano. E eu diria também, eu acho que espero que isto passe a calar um pouco as pessoas que dizem que estava automaticamente perdido para a Ucrânia. Porque uma coisa está certa, se não tivesse havido esta ajuda americana, tendo em conta a situação no terreno, teria sido muito, muito complicado para a Ucrânia. Mesmo assim, com esta ajuda, não está longe de estar ganho, mas lá está a tal teoria que o Ocidente vai desistir, já desistiu, está tudo a baixar os braços. Não. E não, não. E não.
Será, apesar do... E até por causa deste apoio, e passo agora a ti, Begonha, o sonho da Ucrânia é o sonho de uma vitória total. Esta ajuda pode ser suficiente para vencer a guerra? Ou o tempo que isto demorou até ser disponibilizado vai continuar aqui a criar uma série de dificuldades a Kiev?
Este conflito já estamos a ver que não é nada fácil, não é? E esta ajuda é a palavra, ajuda, não é? E pode ajudar para que a Ucrânia agora tenha um respiro e possa avançar mais um bocadinho nas suas ações de defesa, não é? E tentar frenar as tropas russas. Mas isso de que pode ajudar a vencer a guerra, não sabemos, porque também não sabemos o que está por trás da cabeça do Putin, do exército russo, que se ha demostrado que non é fácil combatir contra ele, non é? Por moito que nos axudemos a Ucrania, non é? Si nos, comunidade internacional, neste caso a Europa ou Estados Unidos, non tivéssemos axudado a Ucrania, a teoría de hoxe, claro, isto teria sido un paseo para propriamente para,
Putin,
para a Rússia.
Putin, que vai dando passos até no sentido da aproximação ao flanco NATO, ele colocou na última semana um efetivo militar junto à fronteira com a Finlândia. E de resto até nas últimas horas também, e a propósito desta ajuda à Ucrânia, Jens Stoltenberg da NATO veio criticar os atrasos na entrega desta ajuda, que ainda vai demorar tempo a surtir efeito no terreno, claro. E defende um reforço dos orçamentos dos países da NATO. Portanto, vamos tendo aqui alguns sinais de que é preciso agir e rapidamente.
Sí, non sei se queres que eu responda.
Sim, sim, sim.
Mas neste caso, eu, e sobretudo que lembremos como começou o conflito, não é? O Putin, eu acho que deu um golpe na mesa quando as fronteiras precisamente da NATO começaram a se abrir, não é? A se aproximar ainda mais à Rússia, lembremos-nos, precisamente na Finlândia, não é? Por isso digo que é importantísimo, claro, e a NATO tem de estar tamén moito pendente e así tamén rápido e tamén é normal que lance esta mensaxe tamén á comunidade internacional, non é? Por quê? Porque normal é a fronteira con a Rusia, non é? E debemos asir, claro, porque sabemos que é un perigo. Sabemos quais é que son as intenções colonialistas do próprio Putin, não é? E que vê a NATO, a OTAN, como um auténtico inimigo, não é?
Exato, e que assim está cada vez mais perto, a colocar-se cada vez mais perto das fronteiras da NATO. Olivier, é também nesse sentido que vão um pouco as palavras do presidente francês, o Emmanuel Macron. Ele fez um discurso com a estratégia para evitar o declínio e a morte da Europa, é uma expressão que o próprio Macron utiliza. Do teu ponto de vista, que efeito é que este, vamos dizer assim, este wake-up call, vamos dizer assim, feito pelo presidente francês, pode produzir junto das lideranças europeias? Ele que fala não apenas de segurança e defesa, fala também de dependência energética. Portanto, há aqui um vasto campo que Emmanuel Macron aborda no seu discurso.
Eu tenho pena que grande parte dos, que todos os dirigentes europeus não tenham o discurso do Macron sobre a questão da Europa. Eu acho que raramente me lembro ter visto um dirigente pro-europeu até este ponto. E eu parti de quase a 100%, que é algo incrível, mas todo o discurso que ele teve, eu considero um dos grandes discursos para mim sobre a Europa nos últimos anos por qualquer parte do mundo. Nem Angela Merkel, na minha opinião, teve um discurso assim. A grande questão, uma vez dito isso, é dizer, isto são as minhas opiniões, não é? Agora, do ponto de vista da análise, mas ele está a tentar convencer quem? Pessoas como eu, que acredito na Europa, e eu acho que quem defende uma Europa mais forte, que a Europa está em risco de morrer, se as regras não fossem mudadas, eu acho que isto parece óbvio. A grande questão, mas ele está a convencer quem? Está a tentar convencer as pessoas que não acreditam na Europa ou acreditam cada vez menos e este discurso vai mudar a opinião dele, eu duvido.
Pois, ainda por cima estamos num contexto de crescente euroceticismo e provavelmente as próximas europeias vão refletir isso, não é?
Exatamente. E depois é uma outra questão também que é fundamental, que é, eu tudo bem que ele seja, que ele quer hoje em dia quase ter, ser um homem forte da Europa. Não me incomoda que seja ele, sei lá, um italiano, ou alemão, ou espanhol, não é por aí. Mas a grande questão que eu coloco aqui que é, mas quando tu queres ser a locomotiva da Europa, pelo menos como dirigente, e que tu próprio tens, tu não és um exemplo no que diz respeito, por exemplo, à questão das finanças. A França tem um problema gravíssimo da dívida pública, gravíssimo. E quando a França está a falar sempre da economia e tudo isto, que a nível europeu temos que estar em comum, temos que pedir dinheiro à esquerda e à direita, mas a França, em termos de dívida pública, é um dos piores países neste momento a nível europeu. Outrora, era o país lá está mais da Europa do Sul, por assim dizer, porque a França, enfim, não é país do Norte, mas também não é do Sul-Sul, por assim dizer, mas lá está, e a França não dá este exemplo. Agora, por isso eu acho que este discurso, a mim, como cidadão, interessa muito, agora, se vai mudar, eu acho que não.
E depois eu estava a ver, há um bocadinho, que a Espanha aceitou, precisamente ceder a Kiev, mísseis, Patriot, precisamente para axudar na súa defensa. Mas todo isto ten a ver con o que tú, o André, preguntaba antes, non é? A NATO, non é? Aos países, tamén a Unión Europea, tamén aos países aliados, para que também ponha da sua parte, dizer aqui os Estados Unidos, claro. Não é? Mas é verdade que a Europa, que estava, e isto bem, tem muito a ver também com o que estava a dizer Olivier, não é? É verdade que faltam os líderes, neste momento os líderes europeus, não estão a ter uma mensagem tão combativa, no sentido das palavras, não é? Como o próprio Macron, isto me a lembrar do próprio Pedro Sánchez, que ele preferiu falar de precisamente de Israel, Gaza, não é? Do conflito no próximo Oriente, no Médio Oriente,
certo.
Antes de que, o que falávamos semana passada, antes propriamente deste conflito que temos nós, perto de nós, na Europa, não é?
Begoña, ainda bem que falas de Pedro Sánchez, porque agora é tempo de darmos um salto até a Espanha, que pode estar à beira da crise política, depois do próprio...
Damos um salto, vamos,
exato, do próprio Sánchez ter admitido que pondera demitir-se, isto por causa daquele processo em que a sua mulher é envolvida num caso em que
sim,
é suspeita de corrupção.
Sim.
Vamos ter de esperar até segunda-feira por uma decisão de Sánchez. Begoña, o que é que pode acontecer? Sánchez, do teu ponto de vista, não vamos fazer futurologia, mas qual é a tua percepção? Vai mesmo apresentar a sua demissão?
Olha, é o momento das Begoñas. A mulher do Pedro,
exato,
Sánchez, chama-se Begoña, que também não é um nome tão habitual, não é? Aqui em Portugal parece tão estranho, pois olha, a mulher do primeiro-ministro espanhol, que é o motivo de tudo isto, não é? Chama-se Begoña. Pois a minha tocaia, como se diz em Espanha quando te chamas com o mesmo nome, a Begoña Gómez, precisamente está no foco, no ponto de mira, não é? Hoje aparecem, por exemplo, em toda a imprensa espanhola, vários artigos de opinião interessantes sobre o papel da Begoña animicamente, não é? No equilíbrio, no próprio equilíbrio anímico do presidente. É o seu apoio, não é? E então o feito de que ela esteja no ponto de mira, precisamente por supostamente ter cometido ilegalidades, o tráfico de influências, de interesses, precisamente por aproveitar a súa situación privilegiada como esposa do primeiro ministro español para os seus propios negocios pessoais, não é? De promoção e demais, tudo isso fez que o primeiro ministro espanhol tivesse esta reação numa carta que parece ser que poucos conheciam, que escreveu ele, ou alguém muito próximo a ele, diretamente, onde se mostrou muito, não é habitual, um primeiro ministro tão emotivo, ele que é muito duro, a dizer que não, que tinha chegado ao limite. Que é o que vai acontecer? Não sabemos. Mas as últimas informações dizem, porque estas denúncias foram feitas por um sindicato que é muito próximo, mãos limpias, não é? Mãos limpas, de muito próximo à extrema-direita, e está baseado em artigos publicados por vários órgãos de comunicação social espanhóis nos últimos meses, a falar destes negócios, estas supostos trabalhos ilegais, supostos porque, pronto, em teoria ela não trabalhava, mas pronto,
mas,
Begoña, se beneficiar.
Era importante perceber se a partir daqui também é o fim de linha para Pedro Sánchez.
Não sabemos se é o fim de linha ou não, porque ele demonstrou, como já falamos aquí tantas veces, que ele é hiperresistente. É un animal político que nunca dá un paso sin ter tudo controlado e sin saber que é o que vai vir depois. Por iso deixou a todos descolocados. Totalmente foi unha sorpresa total, mas tamén foi unha sorpresa a convocatoria das eleições anticipadas no mes de xullo, por exemplo, en España, nas últimas. Mas agora están todos moito nervosos. Então, algo significativo, há moitos nervos, porque estamos en vésperas, comenzou esta meia-noite a campaña para as eleições autonómicas na Cataluña, e é un momento moito decisivo tamén na política.
Pode não ser inocente este timing de Pedro Sánchez. Terminamos esta ronda pelos temas europeus. Teresa, vamos agora à política doméstica.
Eu relembro quem nos ouve que o Visto Fora é um programa que acontece à sexta, sempre a esta hora, em uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E há tanto para falar sobre a atualidade portuguesa, desde logo os 50 anos de Abril, os 50 anos da Liberdade, onde têm celebrado com muitos milhares de pessoas nas ruas. A descida da Avenida da Liberdade teve uma adesão de que não há memória. Olivier, que leitura merece esta manifestação popular de celebração, como já não víamos há muito, num 25 de Abril?
Bem, vou tentar resumir, porque fiz tantos apontamentos sobre esta questão de ontem, que aconteceu ontem, que não dava para um programa.
Eram precisos dois, pelo menos.
Eu diria que o que me interessa aqui, até da análise, é que o que é que eu senti em muitas pessoas é a questão, claro, os 50 anos, não é? Mas a questão do Chega, como é óbvio, não é? Ou seja, e isto é evidente que a celebração de ontem teve um outro peso a partir do momento em que a extrema-direita portuguesa conseguiu este resultado extraordinário nas eleições legislativas. E isto, uma coisa até a ver com o outro, como é evidente, que é porque houve tantas pessoas também a sair. É por causa disso, consideram que é um perigo o partido do Chega. A partir daí, esta ideia disso. O que me, de certa forma, entristece nisto tudo, é que o 25 de Abril, eu acho que devia completamente ultrapassar a questão de política de esquerda ou de direita. E a direita radical conseguiu isto, conseguiu, infelizmente, aos meus olhos, fazer com que o 25 de Abril seja quase uma coisa de esquerda. É terrível. É mesmo terrível.
A captura do 25
de Abril.
Não,
mas a captura é terrível. E da mesma forma que, infelizmente, a direita radical em França capturou a bandeira nacional francesa, tem receio até que a esquerda, em Portugal, neste caso, considera que o hino nacional português não seja o hino, não sei, etc., que versus a Grândola Vila Morena. Ou seja, existem coisas que fazem parte da história. A Grândola Vila Morena faz parte da história, o hino nacional português também faz parte da história, e não há nada pior quando associamos uma data a uma corrente política. O 25 de Abril é de toda a gente. Uhum. E quando o Chega diz, fala, que também isto é a nova tendência da questão do 25 de Novembro, isto é inacreditável, que é, o Chega diz 25 de Abril sempre, 25 de Novembro, não sei como me recordo a frase deles, por acaso, no slogan. É um debate interessante que eles levantam a questão do 25 de Novembro, não, se deve ser celebrado de forma tão grande como 25 de Abril. Mas a questão não. A questão é que estamos no dia 25 de Abril.
Sim, que é a data fundadora. Mãe, 25 de Novembro, 25 mãe, de Novembro é a consolidação do processo democrático, no fundo.
Exato, mas se eu, como se dissesse o dia da mãe, mas temos que ter cuidado, também existe o dia do pai, mas pouco importa. Uhum. Mas espera aí, estamos no dia da mãe. Portanto, neste momento, celebra-se o dia da mãe. E essa grande questão é essa. Perante pessoas que têm, não estou a dizer que têm saudades de um certo regime, mas já em Espanha há uma certa, como em Portugal, em Espanha com Franco, em Itália com Mussolini, em Portugal com Salazar, não é um certo saudosismo para a parte de algumas pessoas, mas há uma minimização do que aconteceu, e isto é ultra, ultra perigoso na Europa.
Begonha, como é que Espanha olhou para estes acontecimentos e também para esta tensão? Porque a contrastar com as celebrações da rua, com muita gente, houve um clima muito tenso no Parlamento, e isso foi evidente, e foi evidente até a forma como o passado colonial trazido por Marcelo levou a direita a desferir um ataque muito pouco simpático ao Presidente da República.
Nesta análise eu estou con análise visto de fora, ¿no? Uh-huh. Este programa se llama Visto de Fora. Y entonces, visto de fora, todas estas polémicas internas no van além de dizer, destaca-se o que é o que se destaca hoxe e ontem, muitíssimo, e hoxe também, na imprensa espanhola. Destaca-se enxente de pessoas nas ruas de Lisboa, celebrações em todo o país, a liberdade, a festa da liberdade, óllase para Portugal con admiração con ese 25 de abril e non temos máis do que ver. A capa de hoxe do El País, que é o principal xornal de España, como que abre hoxe? Con unha foto, é a foto da capa principal, unha foto das ruas de Lisboa, con o desfile, e a dizer, os portugueses toman as ruas. E, por exemplo, un xornal, poño outro exemplo máis pequenino, no que eu tamén colaborei, El Correo Gallego, de Santiago, tamén está na súa capa noticia, e diz, coro xigante, canta nas ruas de Santiago de Compostela Grândola Vila Morena, porque na Galiza publicouse muitísimo nos últimos días en todos os xornais, e continúase a publicar sobre o 25 de abril, porque esteve moito presente o 25 de abril na altura, a 50 anos, o Seca Alfonso esteve en Santiago, e de feito, por exemplo, temos de lembrar cá que foi o primeiro local en Santiago de Compostela onde ele cantou Grândola Vila Morena.
Begonha, mas como é que alguém de fora olha para aquilo que aconteceu ontem no Parlamento? isto,
claro,
isto, isto,
alguén isto é fora, no... fora é dizer, estáse, hoxe, por exemplo, estaba a consultar outro xornal, Atlántico Diario, no, de Vigo, onde estábase a destacar, por exemplo, algúns discursos, e destacábase, por exemplo, o discurso da deputada do PSD, da xoven deputada do PSD. É dizer, todo isto sí que se destacou o tema colonial, mas sin polemice. É dizer, as reivindicações, por exemplo, do Marcelo, com o tema colonial, não é?
Que não são só de agora, não é? Não,
claro,
é a primeira vez que Marcelo fala disto, não é?
Exatamente. Mas sem tanta polemice, é dizer, como algo mais limpo, mais global, mais geral, é dizer, é tão importante o que se celebrou ontem que fica de lado, estou a falar para a imprensa espanhola, todos estes detalhes, as divisões internas...
Olivia, queres completar?
Não, mas não posso estar com o Begoni. Por acaso leio o El País todas as manhãs, esta manhã li o El País, e o artigo principal do El País destaca exatamente a questão do extrema-direito português. Ou seja, o El País escreve esta manhã que, de facto, mostra a fotografia dos enchentes, mas a análise principal tem a ver com o Chega. A análise principal do El País, que é exatamente o El País, diz o que eu acabei de dizer agora, que é porque houve tanta gente, é porque, de facto, havia essa questão da direita radical. E, portanto, a razão pela qual eu acho que em Espanha, em França, falou-se tanto do 25 de Abril deste ano, tanto, tem a ver com essa questão da direita radical. Porque ela acontece, esta enchente, um mês depois das eleições legislativas. E como fazem bem, aliás, de fazer, acho ótimo, que a imprensa, a comunicação social europeia faça a ligação entre as eleições e a data de ontem, porque sim, há uma ligação.
Mas temos de ter em conta uma coisa, Olivier. A pergunta do André foi como é que se vê na imprensa. A imprensa espanhola, eu falei de vários jornais, e no caso do El País, finalmente, a mensagem que ficam as pessoas, depois podes ler as análises, mas de feito, ontem, o que estaba nas rúas, e eu estive nas rúas, eu sí que estive nas rúas, serei xornalista até que morra, ainda que agora non exerxa, sou xornalista e teño esa curiosidade e acho que é moito bon continuar a acompañar as coisas en directo, en vivo e en directo, e o que vin foi pessoas de todo tipo e condição. Não, e isso é o que se em Espanha apareceram artigos muito bonitos.
Mas não estou a dizer o contrário.
Claro,
mas eu só estou a dizer que a Espanha analisou, os jornais espanhóis analisaram da mesma forma que os jornais franceses, a ligação entre as eleições.
Calma.
Eu não
discordo
de ti.
Mas não analisaram os detalhes. O André ia muito mais além na sua pergunta, okay, penso eu. E dizia, as polémicas internas, no analizó, que é o que vamos falar, imagino, a continuación,
sí,
no analiza a imprensa española, efectivamente, o papel da extrema direita, mas non con tanto detalle, máis en global, mas realmente o peso da extrema direita en Portugal agora é moito importante, mas o que se viu ontem e o que se destacou en conxunto é precisamente como as persoas tomaran as ruas, e as persoas que tomaran as ruas foran persoas de toda a condição política, social, que por isso eu adoro o 25 de Abril.
Justamente,
porque
mas é inevitável,
é
Begoña, abordarmos esta questão polémica, a forma como o tema surge, e a ti regresso, Olivier, nesta semana, que é tão simbólica, o facto de Marcelo vir aludir a uma compensação dos crimes do colonialismo. Isto é um erro de cálculo do Presidente da República, ou tudo isto é intencional, conhecendo nós como conhecemos Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu diria que não era o contexto para falar disto. Mesmo as questões que ele fala do António Costa, que é oriental.
Sim, oriental, e o Luís Montenegro rural.
Ou seja,
sim.
Depois da história do decote e tudo isso, é um pouco triste, na minha opinião. Mas mesmo. Eu acho que este tipo de intervenção deixou de ter alguma graça. Eu acho que é, não, é um pouco preocupante, sinceramente.
Dá sinais de desgaste, Marcelo?
Eu acho um pouco, sim, através deste tipo de declarações, sim, é óbvio. O que é que teria dito se tivesse sido um outro líder de um outro partido político, se tivesse dito da questão do oriental e lento? Gostaria de saber, mas bom. Sobre a questão da colonização, é um debate que há nos outros países. A grande questão aqui que ele fala, que é, ele fala disto assim, fala do pagamento, e sobretudo não é um debate que devia ser colocado de forma mais, num outro contexto. Por exemplo, sei muito bem que existem outros países que estão a falar não só disto, como a de redistribuição de obras. Olha, em França, 30 obras que foram devolvidas ao Bénin, do museu, grande museu do Quai Branly, em Paris, sobre a arte africana primitiva. E 30 obras foram devolvidas ao Bénin. É um tema complicado, muito complicado, por acaso eu acho super interessante, um tema também super interessante. Hein? E um país não pode andar sempre a se autoflagelar, mas também um país não pode fechar os olhos perante o que é que ele fez. Uhum. A França, neste caso, o Bénin, roubou estas obras e não vejo nenhum escândalo que sejam devolvidos ao Bénin, mas foi uma reflexão, um debate entre os historiadores, de forma inteligente, de forma refletiva e não de forma impulsiva. E às vezes dá a sensação que Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo sobre a questão que é super interessante, reage de forma impulsiva.
Uhum. Que é uma característica do Presidente da República, que bem o conhecemos. Vamos rapidamente avançar para um outro assunto.
Espera, se me permitires, sim, que eu tenho de falar sobre isto, porque eu fiquei com muitíssima pena. Tenho de explicar que na Renascença, e acho que os nossos ouvintes devem saber, que eu fui a primeira que organizei os xantares como Presidente da República quando era Vice-Presidente e depois Presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal. O primeiro xantar que tivemos em 2016. E combinamos da seguinte maneira. Primeiro xantar convidaba ele, a continuação convidávamos nós e así intercalar. E sempre, 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 sempre era uma parte em off, grande parte do xantar em off e só uma pequena parte em on. O que aconteceu neste xantar, eu xa non sou correspondente, tive de dizer a carteira, portanto non sei o que aconteceu lá dentro, mas algo extraño aconteceu no sentido, parece-me moito extraño, que tiña sido todo en on, porque quen coñece o Marcelo, tu perguntabas antes, André, o Marcelo Rebelo de Sousa non ten filtro, e o Marcelo Rebelo de Sousa comeza a falar, e todos os xornalistas que o coñecemos ben, sabemos que fala, entón, non tiña ningún asesor dele lá dentro, uhum, a controlar e a combinar, por exemplo, con a presidencia ou con os colegas, a dizer, olha, do que falemos a unha parte, é o que facía.
Mas Marcelo
sempre...
non pode esquecer que está a falar perante jornalistas, mesmo
que
seja em off.
Sim, mas
é que
dá-me a impressão que non houve ni ese filtro, uhum, previo, porque senão non é normal todo o que saiu. E até sons que saíram, é dizer, é muito, para mim, eu fiquei muito triste, muito, realmente muito triste, porque não houve, é muito normal que neste tipo de xantares, uma parte, grande parte, seja em off, e tu sabes, André, uhum, que é assim, e uma parte é em on.
Em on, sim.
Portanto, algo aconteceu. Vamos. Para mim, o problema é que o Marcelo está sem filtro, está à solta, non ten lá dentro, non sei que o que acontece, non ten alguén que pare
que
um bocado.
Que o aconselhe, no fundo, é isso. Meus
e
caros,
então
vamos só aqui olhar para um último tópico da atualidade política, a escolha de Sebastião Bugalho como cabeça de lista da AD para as europeias. Olivia, é uma escolha de risco, é necessidade ou convicção de Luís Montenegro?
Ah, eu diria... Eu espero que seja convicção, não é? Bom, mas o que é que eu acho interessante no caso de Sebastião Bugalho tem a ver com algo que sempre surpreendeu em Portugal, e está no visto de fora, vou tentar dizer algo que as pessoas não disseram ao longo da semana sobre a escolha de Sebastião Bugalho, não é? Que é uma das primeiras reportagens que eu fiz em Portugal, é uma curiosidade sobre o país, que é algo que acontece poucas vezes lá fora, que são os próprios políticos que comentam a atividade política. Ah, isto é genial. Basicamente, sim, que é... É Pedro Nuno Santos que comenta, o Marcos Mendes, por exemplo, com quem não tem nada, Paulo Portas, que são os próprios políticos que têm um espaço semanal, comentam a política. Isto é, claro que para um português pode achar normal, mas não é uma normalidade lá fora.
Isto aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa também.
Exatamente. É? E o que é inacreditável é que está tudo misturado. E o que é que me incomoda um pouco da questão de Sebastião Bugalho, não é? São os jornalistas que, de repente, não é? Político, jornalista, político, op, assessor de imprensa. Jornalista, assessor de imprensa. Por exemplo, imagina, jornalista ligado à economia. De repente, acaba jornalismo, assessor da Galp. Uau! Mas espera aí, assessor da Galp, ao mês trabalhavas para o jornalista.
Mas é preciso ir ver sobre o que é que ele escreveu no passado, não é?
Mas isto é uma espécie de mistura brutal. Cada trabalho parece que é um trampolim para outro trabalho. É isto, esta mistura da qual é o nosso grande fã.
Mas há uma coisa muito clara neste país. Estamos, lembro outra vez, neste visto de fora. E é totalmente diferente, vou também ao encontro do que dizia Olivier, aos nossos países. Espanha, desde logo. E em Portugal, quem quer ser alguém tem de ser comentador televisivo. É dizer, uma pessoa que é comentador, ou comentadora televisiva, durante um tempo, não um dia a comentar uma coisa, outro dia, não. Durante um tempo, tem um espaço, um programa, pode chegar a ser praticamente o que quiser. É dizer, tem um poder imenso. Aconteceu com o Marcelo, aconteceu com o Marques Mendes, está a acontecer com o Paulo Portas, e este miúdo, que tem 28 anos, é politólogo.
Sim.
Muito bem, politólogo, licenciado na Católica, uma universidade de prestígio, é muito brilhante, mas começou-se a destacar na televisão, primeiro CNN Portugal e depois na SIC, e as pessoas adoram em Portugal, as pessoas que os comentadores que polemizam, e o Bugallo tem personalidade. E então, esta escolha realmente foi uma autêntica surpresa, mas vivemos nos tempos nos que na política estamos a alimentar de muita surpresa. Este tipo de candidatos ou de fichajes que nos dizemos em España, não é? De nomeações así sorpresivas, forman parte do momento político tamén no que estamos. É dizer, por o Sebastião Bugallo e por alguén moito coñecido pelas persoas, moito coñecido tamén pelos xovens, e no, xa que falamos de extrema direita, o PSD quer ganhar, a D, neste caso, as eleições.
E vês aí uma estratégia para chegar aos jovens.
Claro, muito clara, porque muitos jovens, que nós já falamos cá neste programa, votaram precisamente ao Chega nas últimas legislativas. E então, acho que está pensado, não sei, é muito arriscado.
Temos de avançar.
Mas não sei se sairá bem ou não sairá.
Vamos ter de avançar, Teresa. Agora vamos ao tradicional teste de conhecimentos.
Vamos sim. Eu fiz esta voz assim mais séria, mas agora vamos a esta parte em que testamos aqui os conhecimentos.
Portugal! Índice de Tugalidade.
E testamos os conhecimentos porquê? Porque há coisas que parecem óbvias, mas depois às vezes não são. Ontem assinalámos então os 50 anos do 25 de Abril de 74, da nossa Revolução dos Cravos, e eu reparo que as pessoas de fora, os estrangeiros, que por acaso estivessem ontem em Lisboa a passear, as pessoas ficam muito curiosas, porque não sabem o que é, primeiro, e por isso eu pergunto-vos, se vocês fossem, esta é a primeira pergunta, se vocês fossem turistas em Lisboa e vissem toda a gente a passear na rua com cravos e não podiam perguntar a ninguém o que é que se passava, o que é que vocês achavam que as pessoas estavam a fazer na rua, Olivier e Begonha?
No meu caso, para qualquer espanhol, eu acho que qualquer espanhol, praticamente 90%, e falo de verdade, sabe, uma vez que vêm as pessoas nas ruas com os cravos e tudo isso, primeiro começas a ver nas redes sociais e tal.
Mas imagina que não tinhas contexto.
Mas neste caso sim que se conhece o da Liberdade, uhum. O 25 de Abril, sim que se poderia associar, no caso de Espanha. De outras nacionalidades, não sei, não é? Mas poderia ser pois, uma festividade. No caso de Espanha, com certeza que sabe-se uma grande parte das pessoas. Mas em geral, pois, uma festividade nacional, uma festividade um dia
festa
nacional.
Da flor.
Festa da flor, o quê? Da primavera, comemoração da primavera.
Algo assim, sim.
E vocês sabem porque é que são cravos?
Sim.
Sabes a história, Begonha?
Sei. E que, ademais, foi uma filha de galegos.
Foi?
A Clemente.
A Celeste. Então, espera, vamos ouvir a Celeste. Porque
a Celeste é filha de galegos.
Então vamos ouvir a Celeste, porque ela vai contar-nos a história.
No Rubens Camp, self-service.
Ela trabalhava num restaurante.
O restaurante foi inaugurado no dia 25 de Abril de 73. Fazia um ano no dia 25 de Abril de 74. E quando cheguei lá, estava o dono do restaurante à porta e ele disse, meus senhores, a casa não vai abrir porque está-se a dar um golpe. Mas antes de irem embora, vão ao armazém e levem as flores que lá estão para não murcharem, porque não se sabia quando é que a casa abria. Estavam nos baldes com água, eram cravos vermelhos e brancos, muitos, muitos cravos. E à subir a rua do carro já estavam os tanques, os chamites queriam para o carro. Disse, o que é que se passa? O que é que estão aqui a fazer? Vamos para o carro, olha lá o Marcelo Caetano, já estão aqui há muito tempo, às 3 da manhã, não me recordo, então, já estavam ali desde madrugada. Oi, por acaso a senhora não tem um cigarrinho que me dê, soldado, primeiro? Eu disse assim para ele, olha, está tudo fechado, tenho muita pena. Mas tenho aqui estas flores, olha, tenho aqui um cravinho, tome, tirei o cravo.
E agora a Celeste emociona-se. Portanto, resumidamente,
eu
a Celeste
também me emociono.
Trabalhava num restaurante que estava fechado neste dia exatamente pelo, sim, golpe de Estado. Pediram-lhe um cigarrinho, um dos, sim, soldados, e ela tinha cravos lá guardados no restaurante, pronto, no armazém. Então começou a distribuí-los. E assim ficou a revolução dos cravos. Foi o nosso índice de totalidade.
E relacionado à Galiza e Portugal, sabia, sempre. Pois eu, sim, aqui não está a Galega.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Vamos lá então saber como foi a vossa semana, negativo, da tua semana, Begonha.
Pois o negativo tem de ser, precisamente como falamos tanto da Europa cá, uma desses auto-eurogrupo, que fiquei muito triste por priorizar a linha de alta velocidade do TCB Madrid-Lisboa antes do Porto Vigo. Esta semana anunciou-se, deu-se luz verde, digamos, porque cada vez fica máis claro que a ligação de alta velocidade entre Porto e Vigo, a ver que acontece, vai ser en 2040 e non en 2030. E iso é unha decisão que aquí non se publicou moito en Portugal, na imprensa galega, sim. Eu fiquei, isto foi de há dois días, fiquei realmente moito, moito preocupada. É unha noticia moito triste para os galegos e as persoas do norte de Portugal.
O teu negativo, Olivier?
O negativo é que eu não gosto da americanização dos hábitos e dos nomes na comunicação social portuguesa. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o uso inacreditável, na minha opinião, um pouco ridículo, ou exagerado, vai, da tablet. Das tablets. Isto é insuportável. Mesmo insuportável.
Ai, e depois não, é os não nomes. Existe palavra portuguesa.
E depois as palavras portuguesas. Não, não, tablet, neste caso, estou a dizer o uso. A televisão, os comentadores, os jornalistas, uhum, que usam a tablet, uhum, para montar, uhum, as imagens. Acho inacreditável.
De usar na tela. Olha, eu já o sei. Eu já o sei.
Carrega os botões todos e aparece.
Tablet e computador.
Os efeitos especiais do jornalismo, que eu chamo.
Okay.
E depois, insuportável também são os nomes americanos, não é? Portanto, já tivemos de Breaking News, não é? Quando o Breaking News da CNN, vão lá, o canal lá, não tem nada. Está, tem amigos meus que trabalham lá. Mas do canal CNN Portugal, temos Breaking News, e agora aparece o novo canal no qual vai trabalhar António Costa e Rui Rio, que vai se chamar News Now.
Não,
o novo canal
português.
Ou seja, vamos ter News Now, Breaking News, so, hello, good, very good, very good.
Very good. Salva a sua alerta, Sam.
Bonita que é, ou bela que é, a língua portuguesa, por favor.
É verdade, exatamente, é maravilhosa. Tá. Begonha, positivo da tua semana.
O positivo não pode ser outra coisa que o 50 aniversário do 25 de Abril. Mas vamos ver, vamos deixar polemices, vamos deixar divisões internas. O importante é que 50 anos depois continuamos a celebrar o 25 de abril, que Portugal, con todas as coisas que non van ben, como en todos os países, mellorou moito e, sobre todo, que continuamos a celebrar. Que as persoas en Portugal sexan homens, mulleres, vellos, xovens, ricos, pobres, todos ou quase todos, unha grande maioria, valorizan a liberdade e o que se conseguiu con o 25 de abril, que é algo que une e deve unir a todos os portugueses e non separar. Así que viva o 25 de abril.
Eu estou a sentir que o Olivia quer muito partilhar o que vai partilhar
não,
agora.
Não, rapidamente, porque está a ver as horas, dizer que o positivo da semana é obrigado a Ricardo Luz Pereira, porque eu não tinha visto a declaração de amor de Pedro Sánchez para António Costa. Genial. Você tem que ver no YouTube que é no dia em que o Luís Montenegro visitou a Espanha, há uma conferência de imprensa mútuo entre Pedro Sánchez e Montenegro. E Pedro Sánchez, à frente de Luís Montenegro, vai fazer uma declaração de amor político a António Costa. E só a cara de Luís Montenegro, opa, eu rimo
há
muito
tempo.
Mas o que
é que ele diz?
Não, diz que ele adora o António Costa, que é a referência dele.
Mas ele o disse imensas vezes em Espanha.
Portugal, o Pedro Sánchez. O que é que me fez rir? Você tem que ver isto. É a cara de Luís Montenegro. Porque o Luís Montenegro está ao lado.
Mas
mesmo,
está a ver.
Parece alguém que conhece a tua namorada e diz: mas eu gostava tanto da tua ex-namorada também.
Exatamente, foi isso. E o Luís Montenegro, por acaso, foi bastante classe. Bastante classe, aliás, bom, ele olhou por ele e ele disse: bom, eu admito que não sou tão fã como você.
Mas sabem que o Pedro Sánchez foi.
Temos de terminar.
Olhou no espelho do Antonio Costa para facer a xeringonza española da que temos falado tantas veces, e dizer, é o seu exemplo. Por iso é normal e teñen unha relación moito boa.
Sim, mas é mais do que boa. Aliás, o Ricardo Esperete é um sketch genial, onde aparece o Pedro Sánchez com o Antonio Costa ao telefone e sabe o que falam os namorados, às vezes, adolescentes. Desligas tu. Não.
Não, desligas
tu, Antonio. Não, Pedro, desligas
bem,
tu.
Bem, temos mesmo nós de desligar.
Mas o Antonio Costa é tão inteligente, e temos de dizer que até se dá bem com o Rajoy, o anterior primeiro ministro também do PP, e dizer ele tem muito diploma.
Conclusão, não elogiar as namoradas à frente das atuais. Visto de fora, está de volta para a semana a esta hora. Obrigada a todos e até já.
Um
obrigada,
abraço. André.